3 em 1. Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto. Eu queria te pedir licença para entrar agora na sua casa, no seu carro, onde você estiver. Começa aqui na Jovem Pan até às 6, o nosso 3 em 1. Tem muito debate, muita discussão. Afinal de contas, Luiz Inácio Lula da Silva eleito de forma justa para o próximo mandato à frente da Presidência da República. O nosso primeiro tema. Muita coisa está acontecendo, as notícias repercutindo diretamente de Brasília. A gente acompanha tudo aqui na Jovem Pan. Deixa eu dar o meu boa tarde, em primeiro lugar, ao nosso time aqui, o Rodrigo Constantino, Jorge Serrão, Fábio Piperno. Senhores, ótima tarde. Vamos nessa, o primeiro 3 em 1 depois da eleição de segundo turno. Daqui a pouquinho eu lanço a enquete para que a gente possa fazer com que as pessoas que nos assistem participem e entrem no site da Jovem Pan News para votar, mas antes, vamos começar com uma pincelada rápida de tudo o que aconteceu e principalmente, né, Constantino, o que está acontecendo lá em Brasília agora em diversas rodovias pelo país. Ótima tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Não é uma tarde muito boa, não é um dia muito bom para quem é patriota e valoriza a decência. Os traficantes, os marginais e os ditadores comunistas estão em festa. Eu não sei o desfecho dessa questão dos caminhoneiros, eu entendo o desespero de quem está vendo, né, o que foi uma eleição, para dizer o mínimo, né, manipulada por um sistema que não conseguiu esconder muito que tinha preferência por um certo candidato, né. Já vimos aí muitas máscaras caindo, né, e olha que passaram só algumas horas aí do resultado, né, aqueles companheiros ditadores que tiveram que ficar escondidos durante a campanha, a gente não podia nem lembrar do elo, né? Maduro, Daniel Ortega já estão todos parabenizando Lula, inclusive Maduro sendo chamado de presidente da Venezuela por jornais como o Globo. O presidente argentino já foi para o Brasil, né, parabenizar o seu companheiro e lembrar que o futuro do Brasil é meio sombrio se seguir os passos da Argentina, que tem 100% de inflação, a chuva de picanha não vai se tornar realidade desse jeito. Já temos a Gleisi Hoffmann mandando entrevistas e falando que o Auxílio Brasil é um programa muito importante e que devem continuar com esse programa, aquele que chamaram de eleitoreiro e que o PT votou contra. O orçamento secreto, são os milagres da eleição, Paulo. O orçamento secreto, aquele maior esquema de corrupção do Brasil, maior até do que Mensalão e Petrolão, já voltou a ser emendas parlamentares. E o senador Rodrigo Pacheco estaria negociando com Lula já a manutenção disso. Já temos algumas indicações aí possíveis para ministérios ou estatais, né? E o resultado está aí, né? A Petrobras cai mais de 10%. Eu fico imaginando se o PCC tivesse ações abertas negociadas em Bolsa. Essa estaria bombando e compensando a queda da Petrobras. E, por fim, eu menciono o nosso querido amigo Fiuza, que lembra o seguinte, né? Tem algumas pessoas com um ar de muita seriedade, fingindo que tudo aconteceu dentro da perfeita normalidade. Eu prefiro não levar tão a sério assim bagunça.
Deixa eu abrir a enquete da Jovem Pan News no nosso site para que você possa correr lá no site da Pan, votar, participar. Eu quero saber de vocês hoje, nesse primeiro dia após segundo turno, se Lula vai ter ou não dificuldade de governar com um Congresso da maneira como foi eleito no último dia 2 de outubro, com uma participação um pouco maior de parlamentares à direita. Você acha que Lula vai ter ou não dificuldade? Praticamente 70 a 30, 69,05% respondendo que sim e 30,95% respondendo que não. Corre lá no site da PAN, dá a sua opinião. Ao longo do programa eu vou atualizando aqui o resultado. Piperno, sexta-feira você veio com uma gravata vermelha e hoje verde. Isso é provocação, né?
Boa tarde, Paulo Matias. Um abraço, colegas. De forma alguma, usei a gravata na sexta-feira porque eu disse que fazia parte do rodízio e antecipei que usaria verde hoje, independentemente do resultado. Claro que muita gente pode conectar isso a algum sentimento de esperança e tal. E é óbvio que eu tenho esperança de dias melhores e que nos próximos 4 anos eu não discuta mais, por exemplo, insegurança institucional, se vai haver golpe ou não, se vai haver invasão do Supremo ou não, se vai haver aumento ou não do número de ministros no STF para o presidente de plantão poder nomear mais gente, se vai haver, por exemplo, a farsa das rádios, como aconteceu na semana passada, passada, se vai haver, por exemplo, silêncio diante dessa exibição dos jagunços políticos que estão aí incentivando os caminhoneiros, por exemplo, a invadir, a enfim, fazer esses bloqueios em estradas. Então, Paulo, tenho sim esperança de um novo país, porque é claro que a gente está exausto, ninguém mais quer a parte de bem da sociedade brasileira, ela não quer mais voltar a discutir essas coisas que pareciam triviais. A gente tem que passar esse tempo todo discutindo se isso aqui é ou não uma Venezuela, ou vai virar ou não uma Venezuela, como se os dois países não fossem bem diferentes, e se o governo eleito, se o presidente eleito agora já não passou pelo governo, aliás, com bastante sucesso. A gente tem que discutir, por exemplo, figuras como a seriedade de figuras como Padre Kelmon, que, veja, Padre Kelmon é um dos pilares aí, uma figura praticamente quase que mitificada, porque exatamente defende e fala em nome de Deus toda hora. Que Deus é esse? Não é? Que Deus é esse? Se seria o Deus da farsa? É evidente que não. Então, agora a gente volta a viver um período de mais normalidade e, principalmente, responsabilidade, como aconteceu, por exemplo, até 2010. Eu acho que boa parte do Brasil tem saudade disso, né? Um momento em que o país foi muito mais próspero do que nesses últimos anos, e principalmente um período no qual a gente não discutia esse assalto às instituições como a gente se habituou a fazer nesses últimos tempos. É óbvio que o governo Lula vai nomear a gente que nós vamos contestar, outros a gente vai, né, enfim, aplaudir, vai tomar medidas que a gente vai poder contestar ou não, que a gente vai poder criticar ou não. Agora, o fato é que em momento algum, nesses próximos 4 anos, a gente vai ter que, mais uma vez, debater a questão da segurança institucional, do assalto às nossas instituições, como a gente viu até recentemente, e não é à toa que o país, pela primeira vez, derrotou um presidente incumbente que tinha, né, todas essas más intenções, né, nos seus costados. Aí.
Serrão, temos Lula presidente. O que é que nós podemos esperar?
Saudações, meus amigos, meus amados haters. Hoje é dia das bruxas, dia bom para a gente fazer uma análise política sobre o eleitorado, sobre o que foi a eleição de ontem. Uma eleição demonizada, hein? Eu vou dizer para vocês, Deus queira que não venhamos a repetir no Brasil o que aconteceu nessa eleição. Foi um verdadeiro desastre institucional. Uma eleição marcada por ódio, marcada por censura inconstitucional, muitas perseguições. Isso a gente espera que não se repita mais. Tudo é uma lição, tudo que acontece de certo ou errado, a gente tem que tirar lições dela. Na vida é assim. A professora vida, eu costumo dizer, é a mais cruel das professoras. E muitas vezes ela ensina você pelo exemplo da coisa ruim e não pelo exemplo das coisas boas. O susto que você toma com a coisa ruim, com o erro que você comete, é o que acaba fazendo você crescer, você se desenvolver. O eleitorado brasileiro, ele tem que mostrar mais maturidade do que ele teve nessa eleição. Foi muita radicalização por ambas as partes, foi muita falta de perspectiva, muita incapacidade de discernir exatamente o certo e o errado. E isso agora vai refletir na vida, no futuro do presente da sociedade brasileira. Não tem outro jeito. A volta do PT era desejável? Para grande parte da população, não era. Para 95 milhões de eleitores que não votaram no Lula, não era. Mas uma parte um pouco menor que isso votou, elegeu, o sistema elegeu, a juristocracia, o nosso establishment, elegeram Lula. E mais, hein? E digo mais, está lá no artigo hoje que eu publico no site da Jovem Pan, na verdade, o grande vencedor dessa eleição presidencial foi o sistema globalitário que manda de fora para dentro no Brasil. Porque esse, sim, era quem tinha todo o interesse na mudança de poder, na saída de Jair Bolsonaro. Aqui, entre os eleitores brasileiros, muita gente apostou no ódio ao Bolsonaro. O PT investiu nisso e ganhou a parada final. Bolsonaro foi errado, falhou na sua política de comunicação, não soube comunicar o que o governo fez de bom, faltou essa qualidade, sobretudo para o Nordeste, para Minas Gerais e para o Norte do país, e também falhou em neutralizar os ataques que destruíram implacavelmente sua imagem. Ele subestimou o papel que a juristocracia teve contra ele e perdeu a eleição. Esse é o fato objetivo, não dá para fugir disso. Agora, perspectiva que vem por aí com o governo do PT, politicamente, Lula não tem uma base forte e sólida no novo Congresso, então é o risco muito grande de que esse Congresso possa dar a Lula um troco, aprovando aí o tal do semipresidencialismo que foi tão falado, ou até, se quiser inovar muito, até um parlamentarismo no Brasil. Porque da lição que fica é que a última gestão presidencial mostrou a falência total do regime presidencialista de coalizão no Brasil. Esse é um modelo inadequado para esse país crescer e se desenvolver.
Muito bem, são 5 horas e 11 minutos para vocês que nos acompanham nesta segunda-feira e muitos perguntam, inclusive nas redes sociais, qual seria o posicionamento da Jovem Pan em relação ao pleito de ontem, o pleito do segundo turno, a eleição de segundo turno. E o posicionamento da Jovem Pan é absolutamente conhecido por todos e muito claro. O voto é absolutamente soberano. Nós vamos ouvir e assistir agora o editorial feito pelo Grupo Jovem Pan, apresentado pelo queridíssimo Adalberto Piotto.
Milhões de brasileiros foram às urnas neste domingo para escrever um novo capítulo de nossa história. Homens e mulheres manifestaram, por meio do voto, os desejos para a construção do Brasil do amanhã. Cada voto depositado na urna é soberano e carrega consigo a confiança do eleitor no candidato escolhido. Ninguém pretende, como disse Winston Churchill, que a democracia seja perfeita ou sem defeitos. Sabemos que há muito o que ser melhorado e, por isso, devemos ser instrumentos para a construção de uma democracia sólida e plena a cada novo dia. Jamais devemos ser agentes de destruição e de enfraquecimento desse regime que, entre todos os outros, é o único que nos dá perspectivas de um amanhã melhor, porque sempre pode ser aperfeiçoado com a participação de todos. Neste domingo, com a proclamação do presidente que conduzirá o país pelos próximos 4 anos, renovamos nosso compromisso com o Brasil, com a democracia, com a nossa Constituição cidadã e com os poderes e instituições que sustentam a nossa República. Os candidatos que disputaram as eleições deste ano devem ter esse compromisso claro e serem os primeiros, tenham vencido ou não, a manifestar a defesa e a confiança na decisão soberana do povo. É dever do novo mandatário dar continuidade aos avanços econômicos conquistados até aqui. É papel do novo governo manter o foco nas agendas de desburocratização e de desestatização que tornarão nossa economia ainda mais forte. É missão do novo governo combater as desigualdades sociais, não com assistencialismo barato, mas por meio da criação de oportunidades. É obrigação do novo governo não promover o escárnio com o dinheiro público, seja por meio de corrupção ou do aparelhamento das estatais, mas empregá-lo no desenvolvimento do país. É dever do novo governo garantir as liberdades individuais, zelar pela liberdade de expressão e pela manutenção de uma imprensa livre. Por fim, é dever do novo governo agir para a construção de um projeto de país, jamais de um projeto pessoal do governante ou de um partido político. A Jovem Pan não apenas acredita e defende esses deveres e obrigações, como será vigilante para que sejam cumpridos, porque este é o nosso compromisso com o público que nos acompanha há 80 anos. A Jovem Pan continuará atuando em defesa da sociedade, da família, das liberdades individuais, de um Estado mínimo e menos paternalista e do foco em desenvolvimento econômico e social. E mais importante, a Jovem Pan não vai se omitir e jamais vai aceitar afrontas ao Estado Democrático de Direito e à destruição de nosso país.
Muito bem, são 5 horas e 14 minutos para vocês que nos acompanham nesta segunda-feira. Deixa eu colocar o nosso time de novo na tela. Rodrigo Constantino, Serrão, Piperno, Consta, vamos continuar nossa conversa aqui, porque tem algo que está repercutindo bastante nas redes sociais e na imprensa, que é o silêncio do presidente Jair Bolsonaro. Como é que você enxerga isso? Você acha que ele está certo em ficar calado? Você acha que ele já deveria ter se manifestado antes? Dá a sua opinião, por favor.
Paulo, é difícil entender o silêncio, está gerando expectativas e alguns bolsonaristas mantêm uma esperança de um as na manga, uma bala de prata. Isso é muito pouco provável, né? Não existe. Então, eu acho que ele está absorvendo realmente o impacto dessa notícia e o que, que isso vai acarretar para o país e para ele, né? Para ele, porque a gente sabe o que aconteceu em outros países latino-americanos onde a esquerda radical conseguiu tomar o poder, né? É uma turma que é curiosíssimo ver a jornalistas, Eliane Cantanhede e companhia, falando que o discurso do Lula exalava amor, né? É uma piada de mau gosto. A turma vem com sede de vingança, né? E tem um pensamento totalitário. Eis o truque aqui, Paulo, que eu acho a coisa mais importante da gente analisar e perigosa. Basta ver os influenciadores importantes até para a eleição do Lula, o Felipe Neto e companhia. Eles estão dizendo o seguinte, né? É preciso ter pacificação, é preciso ter tolerância e tudo com a turma deles. Eles definem, e aqui está o truque, né? Essa é a premissa falaciosa, eles definem quase metade da população brasileira como fascistas ou como não seres humanos, para parafrasear o nosso querido amigo Piperno se referindo ao próprio presidente Bolsonaro. Não é gente, né? E quando você está lidando com quem não é gente ou com quem é fascista, vale tudo. Não precisa de diálogo, não precisa de respeito, não precisa de civilidade. Aliás, curiosíssima nota extensa do ministro Barroso, que na sexta-feira recomendou um samba de Já Vai Tarde, né? Não sei se prevendo alguma coisa ou sabendo de alguma coisa, não sei. Mas o fato é que o ministro Barroso hoje botou uma lista enorme de coisas que ele quer resgatar no Brasil, só não mencionou combate à corrupção, liberdade de expressão e Estado de Direito. O resto está lá, meio ambiente e tudo mais, está tudo lá, né? Então, Paulo, vão ser tempos difíceis à frente e o esforço de Bolsonaro, e não só dele, mas dos bolsonaristas e dos patriotas em geral, vai ser mitigar o estrago. O estrago está contratado. Né? Eu fico até achando certa graça da análise do Piperno, né? Vamos ver, vão ter recomendações que a gente vai contestar, vão ter coisas que você quer. Não, eu digo com toda a tranquilidade do mundo, vai dar errado, já está dando e já deu. Petrobras já cai 10%, né? As indicações são todas políticas, são todas terríveis para os ministérios, já deu errado. Os indicadores todos do Brasil socioeconômicos vão piorar e piorar muito. Né? Tudo isso depende sempre do contexto externo. O Lula deve torcer muito para um bilhete da loteria à la China, como aconteceu em 2003, mas é difícil se repetir isso no cenário do mundo de hoje. Então, já deu errado. Né? Olha a Argentina ao lado. Então, o objetivo aqui, como o editorial muito bem escrito da Jovem Pan, é proteger instituições e mitigar o estrago, né? Porque óbvio que vai à contramão de tudo aquilo que a gente sabe que seria melhor para o Brasil.
Muito bem. Piperno, temos alguns nomes aqui que estão sendo cotados para os ministérios, né? Como é que você vê isso? Inclusive o nome da senadora Simone Tebet.
Bom, tem muito de especulação e é óbvio também que a Simone Tebet é um nome forte. Bom, primeiro só uma coisa, né? O bilhete premiado China, ele vale até hoje, porque hoje a China coloca muito mais dinheiro no Brasil do que em qualquer outro momento via aumento de exportações, via aumento de compras de commodities, né? Segundo, de fato, Lula recebeu cumprimentos de líderes de vários países aqui da América Latina, inclusive de gente, de ditadores de esquerda, é verdade, como também recebeu cumprimentos aí de Macron, de Olaf Scholz, do primeiro-ministro da Espanha, recebeu, aliás, mensagens aí muito calorosas do presidente Biden. Então, é muita má intenção você segmentar e dizer para o público, né, para o grande público, que as mensagens vieram só de um lado, aquele que obviamente interessa. Não, vieram do mundo todo. Agora, em relação aos nomes aí que você citou, eu acho que a Simone Tebet é um nome fortíssimo e eu acho que passa por ela muita coisa. Porque é o seguinte, essa coalizão que ajudou a eleger o Lula, obviamente não tem nada de homogeneidade. O único ponto em comum era exatamente tratar da eleição do Lula. Agora, Paulo, são forças muito diferentes, são forças que não pensam da mesma forma. E aí eu acho que o presidente Lula teria o seu papel ainda mais engrandecido na história se ele, de fato, voltasse a deixar muito claro que, primeiro, essa é a última eleição que ele disputa na vida. E seria muito melhor ainda, ele já falou isso, mas a gente precisa de fato ser mais convencido sobre isso. Segundo, porque sempre vai ficar aquela tentação, ah, puxa vida, a eleição está chegando e é o único nome que pode derrotar o fulano de tal de oposição. Não, isso tem que ser deixado de lado e a construção de novas lideranças começar agora.
Segundo, Pedro, nunca existiu uma liderança no Brasil que disse que era contra a reeleição e que não se reelegeu ou tentou se reeleger, né?
Nunca existiu também, Paulo, uma liderança do tamanho do Lula que, mais uma vez, chega pelo voto ao poder. Mas, pelo menos em uma coisa, a gente tem que dar um crédito ao Lula. Em 2009, 10, tinha um bando de aloprados do PT pensando em mudar a Constituição, porque naquele momento, no auge da popularidade, quando o Lula tinha 70%, 80%, eles queriam mudar a Constituição para que o Lula pudesse ser candidato de novo. E foi ele que falou, não, vamos respeitar a Constituição. E eu acho que o papel dele se tornaria ainda maior se nesse momento ele deixasse muito claro que essa foi a última eleição da carreira política dele e mais do que isso, dá um passo à frente. Ou seja, trabalhar para que o seu sucessor seja alguém fora do campo do PT. A gente tem que pensar no modelo Concertação do Chile. Modelo Concertação do Chile elegeu gente do Partido Democrata Cristão e do Partido Socialista, todos eles juntos. Então está na hora da gente pensar nisso, até para que a gente possa alargar esse espectro, essa coalizão que vai dar sustentação a ele. Porque quanto ao fato dele ter ou não apoio no, enfim, no Congresso, isso vai ser relativamente fácil. Já recebeu ligação do Arthur Lira, do Ciro Nogueira. Quer dizer, esses caras querem continuar no jogo. E esses caras sabem que eles precisam estar bem com o poder de plantão. E é óbvio que o Lula também não nasceu ontem e sabe que precisa desses caras. Aliás, o Bivar também. O Bivar, inclusive, já se imagina presidente da Câmara com o apoio do Lula. Ele que é do União Brasil. Então, é óbvio que o Lula vai conversar com todos esses setores, mas eu acho que isso não basta. Constituir maioria parlamentar é importante para governar, mas tem uma importância restrita ao curto prazo. O fundamental é o Lula trabalhar para que seja, para que emerja uma liderança que não seja do PT.
Serrão, eu acabei de receber a orientação aqui do nosso diretor Edu Novak, de que nós recebemos aqui um comunicado da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, dizendo que o presidente da República não falará hoje. Ou seja, nós passaremos mais de 24 horas da eleição sem um pronunciamento oficial do presidente da República.
É, isso não é o ideal, até porque Bolsonaro tem que dar satisfação a mais de 80 milhões de eleitores que votaram nele. Então, essa talvez não seja a melhor das estratégias. Mas, a essa altura do campeonato, falar em estratégia de comunicação desse governo, que pecou exatamente por falhar na estratégia de comunicação, pode ser até uma certa redundância antipática da minha parte. Sobre o governo que vem por aí, Lula não vai poder governar como governou da outra vez. Esse é o ponto que é inegociável. Esse novo Congresso Nacional, ele não tem nenhum perfil maravilhoso de transformação, de alta qualidade, não. Ele tem ali um jeitinho centro-direita, mais para centro do que para direita, com o Centrão mandando para valer. E o Centrão, o projeto do Centrão é muito objetivo. O Centrão quer ser governista sempre. Ele depende do papel governista. Então, haverá aproximação natural dos parlamentares do Centrão e daqueles partidos que estavam com Bolsonaro para fazer alguma composição com o Lula. Pode haver aí uma oposição crítica ao Lula? Até pode. Também tem o risco, que eu já falei ainda há pouco, da questão do semipresidencialismo. Já se falava que se Bolsonaro fosse reeleito, o Congresso poderia aprovar um semipresidencialismo que só valeria, o papo era esse, né, para a próxima gestão presidencial. Mas não, hein? Se o Congresso quiser, ele chega e aprova um semipresidencialismo que já vale para a gestão do Lula. E aí, como é que fica? E se quiserem radicalizar mais e resolverem aprovar aí um parlamentarismo e colocarem aí um plebiscito para discutir o parlamentarismo novamente no Brasil? Tudo pode acontecer. O jogo está aberto. Eu repito, insisto, esse modelo presidencialista de coalizão, ele é falido. ele já nasce pronto para o fracasso. O novo governo do Lula já nasce velho, já nasce esclerosado por ideias que não são adequadas à realidade brasileira. Então, nós teremos que conviver com esse risco. Foi assim a decisão, o sistema assim decidiu, e o povo, caberá ao povo ser o grande supervisor fiscal do caos que está vindo por aí. Ponto. Esse vai ser o papel. Quem conseguir sobreviver, parabéns. Quem não conseguir, vai ter que dar o seu jeito. Agora, a luta no Brasil continua sendo pelo respeito ao Estado de Direito, pela liberdade, pela legitimidade das leis e, acima de tudo, pela legalidade. Esse é o nosso compromisso. Foi o compromisso que a Jovem Pan assumiu e é o compromisso que eu garanto que é da maioria esmagadora dos brasileiros.
O Consta, a ala mais próxima do presidente da atual, agora, presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está defendendo, dentro do núcleo duro da campanha, de que o Ministério da Economia, agora provavelmente o novo Ministério da Fazenda, seja encabeçado por um político. Segundo fontes, nós temos dois nomes cotados para esse Ministério da Fazenda, justamente com esse perfil mais político. Fernando Haddad, que foi candidato ao governo do Estado de São Paulo e foi derrotado por Tarcísio na noite de ontem, e Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde. Como é que você enxerga essa transformação de um ministério que hoje tem Paulo Guedes, com um perfil extremamente técnico, para um ministério político?
Paulo, em todos os aspectos, tudo aponta para um baita retrocesso no país. Retrocesso de agenda, retrocesso de qualidade técnica dos ministérios, retrocesso da forma de lidar com o Congresso, que é sempre um dilema no Brasil, ninguém nunca escondeu isso, mas a narrativa midiática que transformou o orçamento secreto, que era delegar, e não era secreto, e era delegar ao Congresso autonomia, vão sentir saudade disso, né? Porque a alternativa, eu sempre disse isso aqui, é o mensalão. Então, tudo vai deteriorar no país hoje. Tudo leva a crer que vai nessa direção, de degringolando as coisas. Então, tem que mitigar efeitos. Imagina se coloca o Fernando Haddad no Ministério da Fazenda no lugar de Paulo Guedes. Quem é que pode aplaudir uma coisa dessa? Acho que nem o Piperno vai virar e falar, agora a economia vai melhorar. Se ele fizer isso, é porque ele realmente incorporou o papel de assessor de imprensa informal do PT. Né? Então, assim, os mercados vão dar a resposta. E já estão dando a resposta. Eu quero chamar a atenção aqui, Paulo, porque é uma coisa difícil. Eu tô nisso há muitos anos. São mais de 20 anos batendo na esquerda caviar, nos tucanos, no PT nem se fala. E eu vou continuar fazendo isso, onde for, né? Mas o ponto é o seguinte, Paulo. Eu fico chocado com a capacidade de alguns tucanos, alguns empresários, alguns banqueiros, alguns executivos, de acreditar nas falácias midiáticas. Né? Eu lembro de conversar com um CEO de banco, não sei o quê, na época da Dilma, e eles falando, não, mas a Dilma é uma eficiente gestora, né? Eu falava, meu Deus, o cara acreditou no Globo, né? Então agora é a mesma coisa, Armínio Fraga, Meirelles, todo mundo, o João Amoedo, não, vamos ver quem vai indicar, cuidado, é preciso tomar, respeitar a responsabilidade fiscal, vamos ver o nome, né? Aí daqui a pouco vai todo mundo, estou decepcionado, realmente, é o assessor lá da cueca com dólar, né? É que estava do lado do Lula ali no pronunciamento, né? Não era o Armínio. Então, de novo, a turma caiu nessa uma vez mais, errar é humano, né? Mas insistir no erro. Então eles acharam que iam levar Meirelles e Armínio Fraga e não Dirceu e Boulos. Não foi por falta de aviso, né? Então Haddad no Ministério da Fazenda, é isso aí, vamos ver a reação dos mercados se for confirmado algo nessa linha, mas eu garanto a vocês o seguinte, é dólar muito para cima e bolsa muito para baixo.
Piperno, me chamou a atenção ontem no discurso de Lula, não sei se você reparou na mesma coisa, Lula esperou Fernando Haddad para chegar no local onde eles estavam, justamente para que ele pudesse começar o seu discurso. A gente pode entender que Lula apostará em Fernando Haddad como um possível sucessor e dará ultrapoderes para ele dentro desse governo? Como é que você interpreta? Porque política tem muito símbolo também, né? E isso é um símbolo, foi pelo menos um símbolo importante.
Paulo, veja, antes de responder a sua pergunta, eu só quero lembrar o Constantino de uma coisa. Ele está apostando agora na questão da explosão aí do dólar e tal. Veja, quem, olha, pensando assim, eu não sei se, eu não tenho como dizer se o Constantino fez essa mesma previsão 20 anos atrás, quando o dólar chegou a 3,99, logo depois da eleição do Lula. Mas quem comprou essa aposta faliu, porque o Lula foi embora 8 anos depois com o dólar a 1,69. Mas, voltando à questão do Haddad, eu não sei, Paulo, qual o cargo que ele vai ter. O que foi, Constantino? O dólar não caiu?
1,69 quando o Lula saiu?
Oi? 1,69? O dólar... Desculpa, eu não ouvi a tua pergunta.
O dólar estava 1,69 quando o Lula saiu.
Exatamente. Dezembro de 2010. Pode checar aí. Me corrija, por favor, se eu tive um lapso de... Veja, chegou a estar 3,99 logo depois de ter ganho, enfim, a eleição. E saiu com 1,69. Você vai conferir esse dado aí. Olha, você deveria ter isso de cabeça. De qualquer forma, o Fernando Haddad, ele vai ter um cargo importante sim, no governo. Ele é uma figura importante no PT. Ele foi o último candidato a presidente. Eu não sei se ele vai para a fazenda, se vai para a educação, se vai para alguma área política, eu não sei. Mas é óbvio que ele vai fazer parte disso. É uma figura importante. Foi o petista mais votado da história do partido numa eleição para governador em São Paulo. Né? Perdeu para uma figura também bem avaliada no governo Bolsonaro. A gente pode ter, enfim, divergência em relação aos dois. Mas também não dá para dizer que o ex-ministro Tarcísio era um moleque ou então era um extremista como muitos aí. Não é o Adamares da vida. Ele era um técnico que se tornou político. Trabalhou, inclusive, no governo Dilma. Ganhou legitimamente a eleição para governador de São Paulo. Não há nada a acrescentar em relação a isso. Tomara que faça um grande governo. Já estabeleceu pontes, inclusive, com o presidente Lula. Né? Já está aberto ao diálogo do que ele faz muito bem. A gente está falando do presidente da República e do governador daquela que é a terceira maior economia da América Latina, então nem poderia ser algo diferente. Agora, é claro que o Haddad vai ter que participar desse governo. Se ele vai ser o grande protagonista, se ele vai para a economia, para a educação, ou se vai ser o cara da Casa Civil, não sei. Mas é óbvio que um quadro desse tamanho tem que participar do governo. Até porque, sejamos justos também, o PT nos últimos anos não fez tantos quadros assim. Isso é uma realidade que o PT tem que enfrentar. Por isso que eu acho que é o momento também do partido se abrir para que novas lideranças possam emergir.
Para vocês que nos acompanham nesta segunda-feira, são 5 horas e 31 minutos.
Jovem Pan News. Os pingos dos is. Os pingos dos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo, entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Das Lojas 100. É o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido nas lojas. É sensacional. No carnezinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas Lojas 100.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Lojas 100.
Ei você, que deseja ter seu imóvel, mas não sabe por onde começar? Vou te dar uma super dica. O Consórcio Mage é a opção ideal para você adquirir seu imóvel. Seja casa, apartamento, terreno, comercial ou imóvel rural, com parcelas a partir de R$ 1.463. Você adquire sua cota com até 240 meses e o mais incrível, sem juros e taxa de adesão. Aproveite essa oportunidade. Entre em nosso site e faça sua simulação. consórciomage.com.br. Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora.
Olá, aqui é o Pablo Spayer e eu tô passando para lembrar que amanhã é o dia do lançamento do curso Touro de Ouro 2. Vem comigo aprender mais sobre indicadores econômicos e mercado financeiro. Garanta a sua vaga agora mesmo na newcursos.com.br. N-I-U cursos.com.br. Vai, Torinho!
Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum.
Bom, aqui no Barbacoa é assim, a melhor saladas que tem.
Muito além da carne, no Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi ou na sua casa pelo iFood.
Cobertura completa de notícias. Correspondentes no Brasil e no mundo trazem os últimos acontecimentos. Headline News. Às segundas após o Direto ao Ponto e de terça a sexta, às 10h30 da noite.
Só um minuto aqui. Isso. Nós estamos ao vivo na Jovem Pan News, são 5 horas e 35 minutos. Para vocês que chegaram agora, a gente está discutindo um pouco da possível composição do novo governo que se inicia aqui no Brasil em 1º de janeiro. Por favor, Piperno, o que você gostaria de contestar? Eu já estou checando o negócio do dólar também, viu?
Não, isso é uma falácia.
Estou chamando o VAR aqui.
Não existe esse negócio do Dirceu e tal. O fato é que tentam exatamente agora... Veja, o assunto mais sério hoje não seria a discussão dessa miragem aí de ter ou não o Dirceu no governo, mas sim o papel covarde que o presidente da República faz hoje, não só de não reconhecer a derrota, mas principalmente de não agir para encerrar essa manifestação dos caminhoneiros. Isso é um assinte, isso é uma vergonha para o país. Assim, ele está, inclusive, passando o recibo do seu papel de péssimo perdedor.
Constantino, por favor.
Bom, em primeiro lugar, eu não considero alguém que teve 57 milhões de votos, que conseguiu 7 milhões a mais de votos do primeiro para o segundo turno e que venceu em tudo que é região menos uma do país, eu não considero um mau perdedor, né? E que lutou contra toda a imprensa, com raríssimas exceções que foram perseguidas e censuradas, e que lutou contra o próprio TSE, que virou uma extensão do próprio PT, né? Então, Piperno, sejamos um pouquinho mais realistas aqui e magnânimos na vitória, já que o seu lado venceu e estava toda a favela e os presídios em festa ontem.
Você tem alguma coisa contra a favela?
É porque eu vi imagens da turma com fuzil atirando, acho que não era o povo. É proibido ter fuzil no Brasil.
Em compensação, Constantino, eu vi a turma da Polícia Federal covardemente tentando bloquear eleitor. Agora, hoje eles não tentam desbloquear a estrada.
Ilegal, que é compra de voto.
Hoje eles não tentam desbloquear a estrada. Ah, sim.
Não foi isso? Você viu, não? Eu vi, eu até divulguei. Teve 1 milhão de visualizações no meu Twitter, as imagens da apreensão de dinheiro. Acho que é o trabalho da polícia. O PT nem assumiu o poder.
Claro, apreender dinheiro ilegítimo, sim.
Trabalhar?
Aprender dinheiro legal, sim. Crime. Puxa vida, resolveram trabalhar nisso bem no dia da eleição.
Deixa eu trazer aqui a repercussão um pouco de parlamentares dessa eleição de ontem. Coloca o primeiro tweet na tela, Edu Novak, por favor, para que a gente possa ler. Esse tweet é do deputado Pimenta, certo, Serrão? E ele diz o seguinte: a vitória de Lula confirma que o povo brasileiro vê em Lula a pessoa certa para unir e pacificar o país. De outro lado, Bolsonaro, ao não reconhecer a derrota, estimula a desordem que estamos vendo nas estradas e mostra o seu desprezo pela democracia. Vamos para o próximo. Paulo Teixeira, deputado eleito pelo PT. Paralisações nas estradas brasileiras e qual a providência do diretor da Polícia Rodoviária Federal, ministro da Justiça, presidente da República? Pode colocar mais um. Gleisi Hoffmann, nome forte, inclusive, muito possível dentro desse novo governo. Ela diz o seguinte: esse movimento de caminhões paralisando estradas, eminentemente político, prejudica o país e o povo. As autoridades estaduais e nacionais têm de tomar providências urgentes. Será que a Polícia Rodoviária Federal é tão rápida para resolver esse bloqueio como foi para parar eleitores no Nordeste? Coloca mais um. Guilherme Boulos, Serrão, disse o seguinte: imaginem se fosse o MTST ou o MST bloqueando rodovias, o que a Polícia Rodoviária Federal bolsonarista já teria feito. Nós temos, Edu, não sei se a gente tem na nossa lista, o tweet do senador Flávio Bolsonaro. Se nós não tivermos, eu pego aqui, porque esse foi um tweet bem emblemático também. Mas, Serrão, se você quiser comentar esses tweets, obviamente, de parlamentares da esquerda.
Sim, dá para comentar, dizendo que essa era a narrativa absolutamente previsível e que, eu insisto, hein, parece que essa eleição 2022 é aquela eleição que não acabou. Insiste em não acabar aqui na nossa Brazuela, que o Brasil está seguindo aí o caminho da Brazuela, da Venezuela, já vem seguindo. Alguns amigos me perguntaram: nós vamos virar a Venezuela? Não, não vai virar. Nós já estamos há algum tempo no desrespeito institucional, na afronta à legalidade, no desrespeito constitucional, e isso não é bom, isso não são traços de um regime que se espera democrático. Então, o que a maioria da população quer é o retorno do restabelecimento da ordem. Precisamos, o Estado de Direito tem de vigorar no Brasil. E é isso que se espera.
Tudo bem, Pepe, não vi que você me pediu. Deixa eu só trazer esse tweet do senador Flávio Bolsonaro. Aliás, são dois, um a uma hora e o outro a 8 minutos. O primeiro, o de uma hora atrás. Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida. Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil. Deus no comando. Foi o que publicou às 3 horas e 49 minutos desta tarde o filho do presidente da República, aliás, o único integrante da família Bolsonaro até o momento a se pronunciar. E há 9 minutos, ele diz o seguinte: pai, estou contigo para o que der e vier. E aí, Piperno?
Olha, apesar das histórias de unfollows hoje que a gente viu, né, que a gente leu, né, entre integrantes da família Bolsonaro, é óbvio que o filho, né, vai com o pai até o fim, o filho senador com o pai, presidente da República. E veja, ninguém está decretando aqui o final da carreira de nenhum deles. A gente está decretando que o governo agora acabou, perdeu a eleição, perdeu a tentativa de, enfim, de se reeleger, provavelmente vai agora se concentrar nas próximas batalhas, mas também não podemos deixar de chamar atenção para o fato de que conseguiram uma proeza. Primeiro que é o único presidente da história do Brasil que perde uma tentativa de reeleição. E em uma semana, em um período em que jogaram muito sujo, inclusive com a tentativa da fraude das rádios lá, quando motivando, inclusive, a muitos dos seus porta-vozes a pedirem adiamento das eleições, até que o ministro Fábio Faria entrasse em campo de novo para dizer que não foi bem assim. Lula, eu acho que, em grande parte, deve sim essa sua eleição e essa sua ressurreição política ao que foi Bolsonaro. Em condições normais, alguém que ficou tanto tempo alijado do jogo político e que exatamente 3 anos atrás estava preso, 3 anos depois voltar a se eleger presidente da República, é porque, primeiro, tem um inestimável prestígio em relação à grande parcela dos eleitores. Segundo, ele concorreu com um adversário muito ruim. E isso foi o que abriu o caminho para ele.
E um terceiro ponto, né? Tem muito eleitor caduco que não tem memória. Também esse aspecto também vale lembrar.
Pelo amor de Deus, o Piperno, eu acho até de uma humildade incrível, o Piperno não dá crédito aos seus queridos coleguinhas da imprensa. O que foi feito, e o TSE ajudou, claro, a gente não podia nem falar algumas coisas aqui que o Lula é, né? Mas o fato é que o trabalho da imprensa foi homérico, um esforço assim realmente impressionante para poder lavar a biografia do sujeito e pintá-lo como um democrata moderado e com reputação idônea. Né? Então, pelo amor de Deus, Piperno, vocês têm crédito nisso. Parabéns.
Ô Constantino, eu só vou fazer uma pergunta para você. Qual o esforço foi maior? Para manchar a reputação dele 5, 6 anos atrás e para atuar no impeachment da Dilma ou agora para fazer tudo isso aí que você disse?
Quem manchou a reputação dele? Eu achei que tivesse sido o próprio escândalo de corrupção.
Essas então, coisas, você vê que muita gente se arrependeu, né? Aí que tá o negócio.
Então, arrependeu, né? De condenar o Mensalão.
Eu acho que muita gente avaliou mal o que aconteceu lá 5, 6 anos atrás.
Não aconteceu.
Inclusive o impeachment.
Esse é o momento mais interessante do programa hoje, viu? Atenção a todos. A esquerda vai tentar, e já vem fazendo há algum tempo, com apoio de quase toda a imprensa, né? Reescrever a história. Uma vez que Lula foi eleito por esse sistema todo junto, unido, né? Nunca soltaremos a mão um do outro, agora a ideia é avaliar que quem condenou o Mensalão é que era o problemático na história.
Eu quero dizer o seguinte, vocês são muito mais rápidos nesse negócio não de reescrever a história.
E,
por exemplo, você, domingo retrasado de manhã, defendia o Roberto Jefferson à noite, ele era bandido.
Vocês podem ter o poder, vocês não vão ter o direito à hegemonia de uma farsa. Eu sou a mosca na sopa e sempre fui, e não tenho medo de PT. Então, eu estarei aqui para sempre denunciar o que é um teatro farsesco.
E a gente não pode esquecer que a destruição de imagem do Jair Bolsonaro foi científica. teve o apoio da mídia e de todo o establishment. Mas também a gente não pode deixar de reconhecer dois pontos. O primeiro, Bolsonaro pouco fez para neutralizar essa destruição de imagem e até acabou colaborando em muitos pontos para que isso acontecesse. Então, a falta de estratégia de comunicação foi fatal para Bolsonaro. Subestimar o inimigo foi fatal para Bolsonaro.
Se o Bolsonaro tivesse sido, durante o governo inteiro quase, eu sei que é difícil porque aguentar narrativas de falácias pipérnicas não é para qualquer um, mas se ele tivesse sido como ele foi nesse segundo turno, o mandato inteiro, ele teria evitado muito desgaste desnecessário. Isso é fato.
Muito bem, vamos para o site da Jovem Pan agora. Edu Novak, coloca na tela o resultado parcial da nossa enquete. Hoje nós queremos saber de vocês se vocês acham que Lula terá dificuldade para governar com esse novo Congresso Nacional, essa nova legislatura que começa no dia 1º de fevereiro. 72,88% dos nossos votantes, dos nossos participantes, disseram que sim, que Lula terá bastante dificuldade, e não, somam 27,11% dos mais de 2.500 votos no site da Jovem Pan. Corre lá se você ainda não deu a sua opinião, jovempan.com.br. Muito bem, vamos continuar com a nossa conversa aqui, Serrão, buscando entender um pouco mais.
Desculpa, eu só te mandei as cotações do dólar lá em 30 de dezembro de 2010 e eu cometi uma injustiça com o ex-presidente Lula. Eu disse que o dólar estava 1,69, mas na verdade fechou a 1,66. Até um pouquinho menos.
Dia 30 de dezembro de 2010, à venda 1,66. Muito bem. Nós estamos ao vivo aqui na Pan, nesta segunda-feira, são 5 horas e 46 minutos.
Jovem Pan. É hora de trazer o Hexa pra casa, Brasil.
Vamos lá, Brasil. Pra mim, meu pensamento era na equipe. Então, o mais importante é ganhar os jogos.
Copa do Mundo, Qatar 2022. O time mais qualificado de comentaristas do país está escalado.
Cobro muito do jogador, de ser fiel.
Ele foge muito desse lugar comum dos técnicos brasileiros. Ele tenta fazer coisas...
Acabou de chegar o Zé Fosso, o cara não tem nem um mês, não acho que nem que vai...
Mas assim, de novo, o desempenho...
E você não perde nenhum detalhe.
Essa aí passou, explode a torcida!
Você ouve os jogos da Copa pelo rádio e no aplicativo Panflix.
Oferecimento, Loja 100. Prepare-se para vencer com as Lojas 100. Vai lá, Brasil! Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. E UniaSelv, EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no polo.
Você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente, com cursos de diversas áreas, encontrar vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento.
Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Prêmio Jovem Pan Go Air de Gastronomia. Os melhores de 2022.
Silvio Lazzarini, fundador da Varanda Grill, comemora a vitória na categoria Carta de Vinho no Prêmio Melhores na Gastronomia 2022 Jovem Pan Go Air.
O sentimento após a vitória foi um sentimento de esforço compensado. Na verdade, a gente sempre, no dia a dia, sempre pensando no consumidor final, em cada casa, os rótulos e tudo. E nós dedicamos o prêmio para toda a nossa equipe de atendimento.
Na próxima segunda-feira, 31 de outubro, a Jovem Pan e a revista Go Air estarão presentes no grande evento da premiação.
Na próxima segunda, Augusto Nunes recebe um time de especialistas num debate pontual sobre os temas mais relevantes. Direto ao ponto. Segunda, a partir das 9:30 da noite.
Bom, eu imagino que seja alguém muito voltado aí ao, enfim, ao resultado, a entregar obras.
Claro. Só receber quem nos acompanha através do rádio também, afinal de contas, muitas pessoas chegaram agora. A gente está discutindo sobre Tarcísio Gomes de Freitas aqui no 3 em 1, fazendo uma prospecção, uma análise de como serão esses primeiros dias no governo do estado de São Paulo. Por favor,
Pipa. Inclusive, cheguei a perguntar para ele sobre a questão das universidades estaduais, se em algum momento ele imaginava cobrar mensalidade dessas universidades públicas. Ele falou que foi categórico nisso, disse que isso não vai acontecer em hipótese alguma. Então, São Paulo tem algumas obras paradas, mas também tem muita coisa em construção, muitas obras viárias importantes. Eu espero que tudo isso seja muito bem tocado e faço votos para que faça um grande governo. Afinal de contas, eu moro em São Paulo.
Constantino, o que você acha desse novo governo?
O Tarcísio se mostrou um bom gestor. É um quadro técnico, focado em resultados, trabalha bastante, monta equipes com qualidade. Tudo leva a crer que o estado mais rico do país vai ser bem administrado. O Tarcísio não tem o perfil de direita e de alguém que entenda até mesmo ou que valorize a questão da guerra cultural, mas não é o papel de um governador esse. Eu acho que o governador de São Paulo, assim como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que fez uma boa gestão e foi premiado por isso, com a reeleição no primeiro turno, eles têm um perfil pragmático e eles têm que priorizar o estado deles. Esse é o mandato de um governador. Então eles têm que tentar ter um relacionamento tranquilo e favorável com o governo federal, sim, porque isso é o mandato do que os elegeu. Né? A guerra política e cultural fica para outro momento, para outras personagens. Não é o papel dele. Eu vejo muito pelos Estados Unidos aqui. O Ron DeSantis é firme em peitar as sandices da guerra cultural esquerdista, a radicalização do Partido Democrata, critica muitas coisas equivocadas do governo Biden, mas ele está priorizando a Flórida. O mandato dele é esse, é atrair recursos para a Flórida, proteger a liberdade na Flórida. Esse é o mandato dele. Então eu espero a mesma coisa de Tarcísio, assim como tem sido o caso de Romeu Zema. Por isso até ele ficou bastante afastado no primeiro turno, né? E durante a pandemia mesmo. Ele tocou a gestão dele de uma maneira independente. Assim tem que ser num governo.
Agora, Paulo, duas questões que a gente precisa enfatizar dessa eleição de domingo. Jair Bolsonaro não conseguiu obter os votos que fizeram falta em Minas Gerais. Inclusive, ele perdeu em Minas a eleição para Lula. Perdeu por pouco, mas perdeu. E era lá onde ele tinha que conseguir votos. E na Bahia, a mesma coisa. A Bahia foi um grande desastre eleitoral para Jair Bolsonaro. Não houve, falhou desde o primeiro turno na articulação com ACM Neto e a tragédia, no fim das contas, foi contra os dois. Perderam Bolsonaro e ACM Neto. Os dois não fizeram a negociação que deveria ter sido feita anteriormente à campanha de primeiro turno e o preço foi pago no resultado final da eleição no segundo turno. O PT continua governando a Bahia. Impressionante isso aí. Isso não era esperado.
Você falou dessa vantagem, dessa vitória em Minas Gerais. Nós estamos falando de um placar de 50,2 a 49,8, né? Mantendo isso. A sina de quem vence em Minas Gerais ganha no Brasil. Fala, Piperno, por favor.
Não, exatamente pegando uma carona em Minas Gerais e também no novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. São, para mim, os dois nomes do centro para a direita que emergem dessa eleição e que vão disputar assim, esse enorme espólio, né, de 58 milhões de votos que o Bolsonaro conquistou agora.
Quem são esses nomes? Tarcísio e?
Tarcísio Zema. O Zema é claramente um candidato a presidente em 2026. Já deixa muito claro isso. Ele tem essa ambição, legítima, por sinal. Então, é possível que a gente volte a ver no jogo a velha e boa direita propositiva e não essa coisa extremista e fundamentalista que a gente viu nos últimos tempos.
E sobre Tarcísio, né, já tem muita gente aí falando, já tinha gente falando hoje, o Tarcísio mal ganhou a eleição para o governo de São Paulo, já tem gente falando que ele é o grande candidato presidencial a 2026. Creio que não, hein? Eu acho que no estado de São Paulo ele tem muito a trabalhar. Aqui é um estado que vai precisar de um trabalho de prazo ainda maior. É muito mais fácil, provável, inteligente fazer um governo correto aqui e tentar uma reeleição do que partir para uma aventura presidencial. João Dória já fez isso e se deu mal. A prioridade do Tarcísio absoluta tem que ser fazer o governo mais impressionante possível em São Paulo. E o verdadeiro cotado para a presidência da República, esse sim, que depois não terá outro mandato para disputar, é Romeu Zema. Esse cara, sim, já está na corrida ao Palácio do Planalto e a Petelândia fará o diabo para acabar com o governo dele em Minas Gerais.
Até porque a turma é vingativa, né? O Lula já deu o recado, né? Não teve o apoio. Agora, eu concordo com a sua análise quanto ao Tarcísio de São Paulo e surge até uma reflexão interessante para a gente. Pode São Paulo ir relativamente bem e se blindar com políticas próprias boas, positivas, a despeito do que vai acontecer em âmbito nacional, que vai piorar?
Pode.
Isso é uma boa questão que fica.
Eu aposto nisso.
Isso eu te respondo muito facilmente. O PIB do estado de São Paulo nesse período de pandemia, ele cresceu quase 4 vezes mais do que o nacional em média. Então pode. Né? O Dória, veja, o Dória que a gente tanto criticou aqui, todos nós inclusive, por motivos diferentes, é verdade, deixou o estado com as contas muito bem resolvidas. Dória se desmanchou.
Teve uma ajuda do governo federal, Pepe.
Oi?
Teve uma bela ajuda do governo federal.
O estado de São Paulo antes já vinha com ele, desde o início já vinha muito bem. A questão do Dória é que ele virou as costas e entrou em choque com o bolsonarismo. Todo mundo que se elegeu na carona do bolsonarismo em 2018 e brigou com o presidente Bolsonaro acabou, de alguma forma, implodido. Você sabe disso.
Fica o alerta para esses que foram eleitos agora nessa gestão.
Você tem toda a razão. É onde eu ia chegar. Em momento algum, Tarcísio vai poder virar as costas para o seu grande mentor. Vai ter que compor. Virar as costas jamais.
Agora, o Piperno chamou a atenção por um ponto que me causa um insight aí, hein? O Lula tem que se preparar, porque ele vai sofrer uma grande pressão de vários governadores do estado que vão querer e têm condição agora, tá? Que Bolsonaro vai deixar essa condição para a renegociação das dívidas estaduais. Essa vai ser uma pressão violenta sobre Lula e ele vai ter que ter muita habilidade na sua área econômica, que a turma vai querer, cada um vai correr atrás do seu e a coisa não vai ser fácil essa próxima gestão, não.
Constantino, eu estou verificando os dados aqui, estado por estado das eleições. Vou traçar um rápido panorama aqui para que vocês possam comentar. No Sudeste, o Bolsonaro ganhou em todos os estados, menos Minas Gerais. No Nordeste, o Lula ganhou em todos os estados e o Bolsonaro não conseguiu a vitória em nenhum estado do Nordeste. No Sul, a situação é absolutamente diferente. O Bolsonaro ganhou nos 3 estados e o Lula não conseguiu ganhar em nenhum. E no Norte, nós tivemos uma divisão. Lula ganhando em alguns, Bolsonaro ganhando em outros. E no Centro-Oeste, região aqui que o Constantino já citou, inclusive, eu me lembro na semana passada, o Bolsonaro ganhou em todos os 4 estados do Centro-Oeste. Onde é que você acha que o Bolsonaro perdeu esses 2 milhões de votos, Consta?
Não, ele perdeu em vários locais, né? Ele tinha que ter tido mais voto em São Paulo, né? Tarcísio teve mais voto que ele, porque tem menos rejeição. Então ele tem parcela de culpa pela postura, pelos equívocos de comunicação e tudo mais. Já falei disso várias vezes, já fiz essa análise, né? Mas é evidente que temos um problema geográfico aí, não dá para negar. O Sul virou um espelho do Nordeste e aí a gente tem que tentar, na minha visão, né, de mundo, libertar os nordestinos dessa prisão, dessa armadilha populista, demagógica da esquerda radical, que explora a miséria e a ignorância para chegar ao poder. E no caso do Norte, que você falou uns e outros, é bom qualificar quais, né? Roraima, 70% Bolsonaro. Não é por acaso, é porque está pertinho da Venezuela.
76, Roraima, né? Rondônia deu 70, Bolsonaro. Acre também deu 70, Bolsonaro. Amazonas, uma diferença muito pequena, 51 a 48. Amapá deu também uma diferença muito pequena. E Pará deu Lula. É isso, né? E Tocantins também deu Lula.
Agora, o mais esquisitão de todos foi o resultado no Rio Grande do Sul.
Sim.
Que lá, Bolsonaro teve uma votação excelente, mas não conseguiu emplacar o Onyx Lorenzoni, governador.
Muito
tomou
bem.
Pau do leite.
Edu, coloca na tela para mim o resultado parcial rapidinho da nossa enquete hoje. Eu quero saber se você acha que Lula terá dificuldade para governar com esse novo Congresso Nacional. 75% acha que sim e 24% acha que não. Os mais de 3.500 participantes que foram lá no site da PAN votaram, participaram. Nosso muito obrigado. Aliás, muito obrigado à sua gigantesca audiência. Você que nos acompanha aqui na TV Jovem Pan News, você que está no rádio, você que está no YouTube. A semana só está começando, Piperno. Depois tem pagamento de aposta também. Queridos, a gente volta amanhã, hein? Esperamos cada um. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.